conversar hoje, Gleidson Lima. Inclusive, tem uma particularidade, Gleidson, estava vendo aqui no teu blog. Você é analista de sistema Linux da ala não Talibã. Não é verdade?
É, eu já mudei um pouquinho, já fui mais radical. É.
Finalizou agora direito?
Tô finalizando, cara. Tem que apresentar a Mono agora, segunda-feira, dia 14.
E além de tudo isso, tem uma peculiaridade. Você é torcedor do Flamengo?
Cara, do Flamengo e do Ceará, do vovôzão.
É... Ok. Então você é o mais novo pentacampeão do Brasil.
Hexa. Por favor, Hexa.
Eterna discussão.
É.
Mas na verdade, não é esta a discussão que nos vai mover aqui. O que é que acontece, tá? Eu queria a tua opinião sobre essa questão do Marco Civil. Inicialmente eu vou jogar até você na fogueira. O Marco Civil é uma boa ideia? O Brasil precisa mesmo de algo assim?
Cara, é uma boa ideia. Eu tenho temo ainda porque pelo resultado que sairá. Para explicar melhor, o Marco Civil será uma lei, né, que vai reger algumas coisas, algumas relações na internet. Uma lei federal, né, que vai abranger alguma coisa sobre privacidade, sobre liberdade de expressão, as formas de lidar com as ofensas que vêm ocorrer na rede. E o Ministério da Justiça está fazendo essa consulta ao público para futuramente fazer uma lei nesse assunto. Eu ainda temo o que vai sair, né? A priori, o que eles estão colocando lá, eles estão direcionando para um caminho muito legal. Assim, bem diferente do que saiu lá do Senado e da Câmara dos Deputados. Mas eu ainda espero ainda para ver qual é o resultado que vai dar nisso.
Inclusive, eu já vi gente opinando, inclusive, assim, que nós precisamos do Marco Civil como lei nacional para evitar abusos que têm ocorrido nas justiças estaduais. Justamente por conta da falta de uma lei federal, as justiças estaduais acabam decidindo como querem. É mais ou menos por aí mesmo?
É, assim, tem uma questão que, por exemplo, tem leis estaduais tratando o assunto, tem uma lei paulista e uma lei agora do estado do Paraná, se não me engano, Paraná ou Santa Catarina, que trata do assunto sobre cadastro de usuários, exatamente usando essa lacuna de não ter uma lei federal para o assunto, né? Como vai ser uma lei federal, e vai ser uma lei específica sobre a internet, existe uma regra no direito que lei específica atrai a discussão. Então, por exemplo, nós temos essa lei federal e nós temos o Código Civil hoje. Algumas coisas que vão ser tratadas lá, essa lei que são tratadas hoje pelo Código Civil, essa lei federal, essa lei sobre a internet vai atrair a discussão. Se o texto dela ficar melhor, né, do que o que a liberdade que você tem hoje no Código Civil, então pode ser que algumas relações na internet sejam melhor resolvidas do que está hoje. Porque está hoje, está um samba do crioulo doido.
Mas aí é que está. Vou fazer um contraponto, inclusive, deixando claro também. Eu também ainda não tenho uma opinião 100% formada, né? Estou procurando ouvir várias pessoas, você é uma delas. Agora, uma opinião que eu vi e eu achei bastante contundente foi a do Gil Torquato, que é diretor corporativo do UOL, que ele foi enfático numa entrevista e disse mais ou menos o seguinte, abre aspas, internet é livre e que não faz sentido nenhum tentar amarrá-la. Ou seja, ele acredita que os códigos de leis atuais já são suficientes para punir os criminosos da web. E aí?
Não, assim, porque tem duas coisas. A parte penal, a parte de crime, você tem pouquíssimas lacunas hoje na legislação brasileira. Você vai ter alguém que faça vírus, que você não tem um tipo penal já específico que possa puni-lo. Você não vai ter a questão de roubo de senhas. Mas você, aí, a parte não, a parte civil, aquela parte de, por exemplo, de dano moral, por um texto publicado, você tem a Constituição e você vai ter o Código Civil. O que acontece hoje é que é muito abstrato, subjetivo. Então você pode ter, por exemplo, o Google ser numa ação hoje, você perder por um comentário anônimo lá. Então a pessoa, em vez de entrar com quem publicou a mensagem, entra com a ação contra o Google, às vezes ganha, às vezes não ganha, porque está tudo... O Código Civil e a Constituição que nós temos para esse tipo de ação, eles são, não foram feitos para a internet, estão pensando na internet. Então a questão do teu marco civil é exatamente para tentar limitar essas interpretações.
Então, basicamente...
Ficou claro?
Ficou claro. Então, basicamente assim, o Marco Civil ele vai permitir que qualquer brasileiro opine sobre o papel do Estado na garantia do acesso à internet no Brasil.
Seria isso. Vai tentar tratar, por exemplo, deixa eu botar uma coisa mais simples, mais concreta. Por exemplo, o comentário anônimo de um blog. Qual é a responsabilidade do comentário anônimo de um blog? A legislação europeia e americana tem lei específica para isso que fala: ó, o dono do blog ou o dono da rede social só é culpado se depois de avisado que existe aquele material ilícito lá, ele não retirar, certo? Então, isso é uma matéria que pode estar no marco civil, essa responsabilidade. Então, assim, o cara, aquele do blog ou da rede social que recebeu um conteúdo de terceiro, ele não poderá ser culpado pelo conteúdo de terceiro, a não ser que ele não retire depois de dar a informação que aquele material esteja lá. Entendeu?
Entendi. Agora, assim, acabou que uma coisa puxou a outra. Eu falo o seguinte, que a discussão do Marco Civil em si, e até a própria iniciativa, né, de criá-lo, acabou sendo pautada por conta daquele projeto lá do Eduardo Azeredo, senador pelo PSDB de Minas, e que aquela questão dele endurecer as penas para os crimes cometidos na internet. Então acabou que, tipo assim, uma coisa meio que puxou a outra.
Não, a questão, por exemplo, assim, o projeto de lei tem algumas coisas interessantes, por exemplo, a lei lá do Eduardo Azeredo, que foi aprovado lá no Senado, mas o problema principal do projeto de lei é que ele é a questão do log. Ele obriga o provedor de acesso a guardar o log. Ele não especifica o que é provedor de acesso. O provedor de acesso seria uma empresa com autorização da Anatel, tipo a Oi, a NET, ou seria o restaurante, ou a faculdade, ou a Lan House. Ele não especifica isso. Então, essa obrigação e a multa imposta, ele, para tentar resolver alguns problemas, criaria uma série de restrições de gente que hoje fornece acesso gratuito, ou com acesso com baixo custo, que não fará mais. Então, é uma medida exagerada.
Eu sei. Agora sim, inclusive isso daí, os provedores, se não chiaram ainda, vão chiar bastante, né? Porque acesso a guardar log, registro de acesso, né? Deve ser, e o que eles estavam prevendo? Eram 6 meses que teria que ficar guardado esses logs?
Então, assim, por exemplo, um log, quando eu acesso uma página, num blog, ele gera várias requisições. Vai requisitar a página do blog, o AdSense do Google, tudo que o cara coloca lá são vários acessos ao mesmo tempo. Então, não é simples um acesso. Então, é a quantidade de informação muito alta que inviabilizaria um monte de projetos de inclusão digital e com vantagens duvidosas. Por exemplo, o criminoso mesmo, em algum tipo de crime, ele não é por causa desse logo que ele vai ser preso. Ele vai ter os aprox internacional, então é uma bala de canhão para matar um mosquito. É exagerada a proposta, que é até o artigo 22, que eu acho que o grande problema do projeto de lei do Azeredo. Agora, o Marco Civil está avançando em outras coisas mais interessantes, mas eu ainda temo pelo resultado que vai ter.
E assim, a discussão do Marco Civil, ela já está mais acirrada basicamente em que ponto, então?
Não, assim, pelo que eu estou vendo, acompanhando lá no site dele, no Marco Civil, o posicionamento das pessoas que estão opinando são mais a favor da liberdade de expressão, né? Então, assim, discute-se a questão do log, se é necessário. Por exemplo, a minha posição, que até botei lá no Marco Civil, é que o Estado nunca deve pegar o log de ninguém, qualquer que seja a razão. Por exemplo, ele pode requisitar o IP de alguma pessoa que fez algum determinado ato. Então, alguém colocou um conteúdo de pedofilia no Orkut, pode solicitar o IP. Em momento algum se deve solicitar o log, que o log é algo. Se o cara botou material de pedofilia, não interessa ao Estado saber que ele visitou a página de fulano, de cicrano, se ele entrou na comunidade e tal, não. Basta ali o IP. Então, para compatibilizar o sigilo da privacidade que tem na Constituição e evitar esse crime, nada de log. A minha posição é nesse sentido. Nunca log. Formar IP, tudo bem, mas log não.
Entendi. Agora, eu tinha visto, eu acessei um pouquinho o site lá do Marco Civil e vi algumas coisas que eu taxo assim como curiosas, né? Por exemplo, eu vi gente lá propondo que os endereços IPs sejam vinculados aos CPFs.
Não, existe...
Agora é aquela coisa, né? Um determinado nível de conhecimento, né? Você sabe que o usuário pode usar o IP de outra pessoa.
Não, na monografia eu acompanhei o caso da Cicarelli, né? Então o desembargador lá pediu para o YouTube, né, do Google, no caso, que proibisse o acesso das pessoas dos IPs que publicaram determinado material, né? Então, assim, se o José publicasse um vídeo no YouTube da Cicarelli que está sendo proibido, e o YouTube bloqueasse o IP do José, com a questão do IP dinâmico, na próxima vez que quem ia pegar aquele IP era a Maria, era o Francisco, nunca mais o José. Então, É sem sentido isso. E não só isso do Marco Civil, dessa sugestão maluca, mas tem projeto de lei já no Senado, que acho que foi abortado, que exigia isso, né? Então, é a pessoa querendo legislar sem entender a ferramenta.
Sem falar assim, a própria forma como a internet brasileira ela foi criada, né? A forma de você distribuir IPs no Brasil, é uma forma extremamente, acho que maluca seria a melhor descrição para isso, né? Porque a faixa de IPs é algo difícil de você entender como é que isso foi feito. Então, eu fico imaginando o seguinte, poxa vida, o camarada requisita o IP do fulano, sei lá, lá do Acre, né? Cara, como é que você vai chegar até lá, né? Sabendo dessa dificuldade de como é que você vai traçar rotas, eu fico imaginando a dificuldade que alguém na situação vai chegar para o juiz. Olha, seu juiz, vai ficar meio complicado eu chegar no camarada lá, porque a forma como os IPs foram distribuídos no Brasil ao longo de anos é uma forma muito complicada, né?
Tem outras questões, assim, que assim, acompanhando tanto as decisões do judiciário como algumas propostas de lei, é que tenta-se controlar a internet, que é uma rede mundial, com legislação brasileira se achando que vai dar conta disso. Então, os caras querem propor algum tipo de situações que são inviáveis pela própria estrutura da rede. Então, assim, por exemplo, a questão lá da Constituição que fala é permitido... a liberdade de expressão é vedado ao anonimato. Só que a internet não veda o anonimato. E é até usada, né? O anonimato para tentar em países que tem censura. É utilizado para a defesa da liberdade de expressão. Então, teve muita coisa, Adriano, que é assim. Só busca um lado ruim da internet, né? Então, assim, se,
é, terrível.
Então, assim, se você tem quantos por cento das ações que são realizadas em qualquer ambiente, no, sei lá, no MSN, no Orkut, no Twitter, são ilícitos. Então, qual o bônus da internet é muito maior do que o ônus. Então, e tenta-se, não, vamos tentar acabar, não acaba. É como se tentar algumas coisas, tipo, vamos colocar um GPS em cada pessoa para evitar evitar o homicídio, né? Então vamos ter gravado onde está cada pessoa, então isso vai diminuir o homicídio? Vai, mas a que custo? Né? Vamos endurecer a questão do log, mas a que custo? Então isso bota passando na cabecinha dos legisladores.
Pois é, cara, e assim, a gente está numa... está em 2010, a internet comercial, né, brasileira, vai completar 15 anos, né, com quase 90 milhões de pessoas. É um número bastante considerável. Eu fico imaginando uma série de restrições sendo colocadas em prática, né, e que primeiro o usuário mais leigo vai se sentir intimidado, vai se sentir, sei lá, vigiado, né. Então, muito provavelmente, toda aquela vontade dele acessar, né, dele se perder, né, no bom sentido, na rede, ele vai ficar, puxa vida, alguém está me vigiando, alguém está me olhando, alguém está vendo o que é que eu estou fazendo, né? Eu não sei até que ponto seria justo a gente trocar o que a gente tem hoje, mal ou bem, né, de certa forma colocado, através de uma pretensa tentativa de regulamentação. Eu tenho minhas dúvidas, realmente.
Agora tem outra coisa, por exemplo, eu estava até pensando esses dias, por exemplo, o Marco Civil, ele, vamos supor que ele regule essa parte de responsabilidade do conteúdo gerado por terceiro, que eu acho que, para mim, é um ponto fundamental do Marco Civil. Mas mesmo assim, como a Constituição, hierarquicamente, vai ser assim o Marco Civil, eu ainda temo que os juízes, mesmo que tenha isso, vão dizer assim, não, a Constituição protege a intimidade e a vida privada. A lei federal que tem o AS não pode colocar limites. Então, pode ser que aconteça, continue do mesmo jeito que está, ou seja, você não tem, tem uma insegurança jurídica, você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, daqui a pouco, por exemplo, se o judiciário entender que você é responsável por material gerado por terceiro, muitos blogs vão fechar, até a própria viabilidade de uma rede social do tamanho do Orkut vai ser duvidoso, a existência de um Orkut e YouTube liberado para o Brasil, porque, por exemplo, tem uma decisão de gente que ganhou 15 reais, 10 mil reais por perfil falso criado no Orkut. Como é que o gestor vai conseguir identificar isso? Por exemplo,
não vai.
Se eu boto uma foto tua de que eu sou o Adriano Macedo e digo, vou falar algumas coisas como se fosse você pra te aborrecer, como é que você...
Só não fala que eu sou torcedor, pelo amor de Deus!
Pois é, cara. Então, falta um pouco de conhecer, né? Eu temo, assim, que o Marco Civil pode ser uma grande vantagem, um grande... progresso, mas acho que o mais importante é o entendimento do judiciário. Eu acho que falta um pouco de entendimento do que seja a internet mesmo, dos recursos. E falta, talvez, pessoal especializado para dar consultoria, né? Você deve ter peritos no judiciário para conduzir, pelo menos juiz, que não é obrigado a saber tudo, mas tem que ter peritos. Uhum. E, por exemplo, as decisões que eu estudei, por exemplo, do bloqueio do Twitter Brasil e do caso da Cicarelli, é uma montanha de erros. Então...
Eu sei. Agora, sim, eu estava vendo também, inclusive pelo próprio Twitter, que as contribuições de qualquer pessoa para o Marco Civil vão até agora, até a próxima semana, dia 17 de dezembro, se eu não me engano, né? Não foi pouco tempo, não, para uma discussão tão importante.
Cara, assim, na verdade, o Marco Civil tá faz um pouquinho de tempo, né? Não faz tanto, mas Mas o Congresso está pressionando, porque eles estão com aquele projeto do Eduardo Azevedo e dos outros senadores lá, e eles estão meio que deram uma parada lá e dizem assim, ó, Marcos e Vinícius, se apressa aí, né? E estão botando essa pressão para terminar isso, para não tornar aquele projeto lei. E aí tem que esperar. E assim, a primeira parte seria essa abertura para ouvir opinião. A segunda, como eles propõem, é que eles publicariam, né, o projeto de lei com os artigos e dizendo exatamente o que foi decidido para uma nova consulta com novas opiniões. Esse é a ideia que foi passada inicialmente.
Mas eu tinha visto, inclusive, assim, que no final de tudo vai ser enviado para o Congresso material já em março de 2010. Uh-huh. Puxa vida, 2010 é ano eleitoral, caramba.
É, mas vai para março de 2010 e sim, o Marco Civil inicia-se como um projeto do Ministério da Justiça, ouvindo a população, ouvindo a opinião, mas vai para o Congresso. Então vai ser votado lá.
Pois é,
então,
assim, mas eu digo
assim. Vão botar artigo, vão tirar artigo, vão mexer. Então.
Não, eu sei. Eu não estou discutindo a questão por exemplo, de o Congresso depois, os próprios congressistas tecerem opiniões em cima disso. Não, aliás, é o dever deles. Né? Eu estou falando é o seguinte: é isso ir parar no Congresso. Em pleno ano de eleição.
Não sai. Não.
Eleição, e não é uma eleição comum, é eleição para presidente. Então o Congresso vai ficar praticamente inviabilizado em termo para esse tipo de discussão, né, durante o ano inteiro, eu imagino.
Não vai sair esse projeto ano que vem, até porque vamos supor que aprovem com algumas restrições desse projeto. Ou o projeto do Azevedo. Tem a questão política da população, de certas pessoas que são engajadas no movimento, que vão divulgar quem foi que votou contra, quem foi que votou a favor, né? Então, eles não vão liberar uma lei dessa, até pela questão de ser uma eleição para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, não vai sair ano que vem.
Bacana, Gleidson. Para encerrar, eu vi também que tu vai defender a tua monografia, que se chama Intervenções do Judiciário Brasileiro na Internet, agora, 14 de dezembro, às 19 horas, na Universidade de Fortaleza, Unifor. É isso mesmo?
Isso, eu vou.
Pronto. Qualquer pessoa pode assistir? Como é que
pode,
é?
Pode sim, é aberto lá. É no Bloco Z, né? Eu não tenho uma sala ainda porque só divulgo no dia. Mas tem uma lista lá, se alguém quiser aparecer para debater esse assunto. Eu vou tentar entrar. Porque minha monografia.
Fala um pouquinho sobre
ela. Ele trata de três intervenções. A primeira intervenção foi o caso da Cicarelli, que entendeu o que foi feito, quais foram os erros do caso. A intervenção do Twitter Brasil, do bloqueio do Twitter Brasil. E uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que ordena que o Google forneça os IPs dos usuários sem ordem judicial. Porque aí eu discuto essas três ações. Eu primeiro começo com um monte de questão de direitos fundamentais, conflito de direitos fundamentais, e no fundo vou tentar discutir essas três ações.
Bacana. É isso aí, conversei com o Gleidson Lima, dessa série de bate-papos que eu estou tendo com várias pessoas sobre Marco Civil na internet brasileira. Gleidson, obrigado.
Obrigado aí, cara.
Estamos aí, ok? Fique firme com o seu Flamengo. Fique firme com o meu São Paulo. Tá. E a gente se encontra próximo ano.
Tá bom, cara. Abração. Boa noite.
Ok, cara. Valeu. Obrigado. Até logo.